Você está no Lero Lero. Eu sou a Fê Padilha.
E eu sou a Teca.
E aqui começa o nosso bate-papo. Nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário. Napoleão Bonaparte disse isso e é com ele uma boa taça de vinho que apresento a nossa convidada de hoje. Ela trabalhou por 26 anos na área de recursos humanos e multinacional, até resolver fazer gastronomia e se tornar sommelier, certificada pela WSET, Wine and Spirit Education Trust, e além de conhecê-la há muito tempo, é também minha parceira aqui da Rádio Paulistano com o podcast Pausa para o Vinho. Tô falando de Suyan Padoan. Oi, Su! Muito bom ter você aqui no Lero Lero. Esse programa que ainda engatinha, perto do seu, né, amiga?
Imagina, eu que tô nervosa, porque assim, é a primeira vez que eu troco, né, de papel. É, de estar aqui num programa, de ser entrevistada. Mas assim, Fê, é um prazer enorme. Fiquei muito feliz com o convite. E tô aqui, ó, à disposição pra gente poder conversar muito hoje.
Então bora lá,
bem-vinda, Su!
Obrigada, Teca!
Bom, conheci você ainda solteira, trabalhando com meu marido na Pepsi com Ema Chips, naquela barra pesada que é trabalhar em multinacional. Me fala, o que fez você virar a sua vida de cabeça para baixo? Tem alguma ligação do vinho com a batatinha frita?
Não, na verdade, eu fiz realmente, trabalhei 26 anos na área de recursos humanos, mas eu acho assim que eu tenho uma alma um pouco inquieta, né? Então, depois de 26 anos, eu queria já fazer alguma coisa diferente. Porque eu estava há muito tempo fazendo, né, trabalhando na mesma área, com os mesmos desafios. E eu sempre tive o vinho e a gastronomia como hobby. Sempre gostei muito de receber as pessoas na minha casa, de cozinhar, de testar novas receitas. Mas o vinho, na verdade, sempre foi uma grande paixão, né? Assim, sempre gostei. Eu fazia um curso aqui, um curso ali, amador. Até que um dia eu resolvi, assim, eu estava bem cansada mesmo, assim, do mesmo trabalho, da mesma rotina, e eu achei que era hora de mudar. Quando eu pensei em ser sommelier, eu queria ter alguma coisa que me diferenciasse, né? Então eu falei, bom, no vinho você tem que usar muito, né, da gastronomia, porque você harmoniza vinho,
sim,
né,
claro,
com comida.
Lógico.
E eu resolvi fazer primeiro a gastronomia para me dar uma base, eu já sabia que eu ia precisar dela, mas o curso de gastronomia são 2 anos. E o curso de sommelier você pode fazer em mesmo menos tempo. Então eu resolvi ir primeiro para o mais longo, para depois, sabe assim, já
pra não desanimar,
base,
né?
Exatamente.
Você já vai desanimando, né?
E para o meu ponto específico ali, que era o objetivo final mesmo, que era, né, o curso de sommelier. Por isso.
E é verdade que fazendo esse curso isso rendeu até uma premiação para você? Como é que foi isso?
Na verdade, assim, mesmo dentro do curso de gastronomia, eu sempre achava uma forma de voltar, né, os aprendizados, os conhecimentos ali, as disciplinas para o vinho. E quando eu soube, né, quando a gente volta para a faculdade mais velha, a gente esquece, né, que tem estágio,
sim,
que tem TCC,
trabalho
em grupo. E o TCC era uma coisa que eu falei, bom, era uma coisa pesada, ia ser uma coisa que ia me consumi bastante. Eu falei, bom, eu já vou aproveitar então fazer alguma coisa na área do vinho.
Por outro lado também, você tem mais idade, tem mais experiência, você tem mais conhecimento para desenvolver um TCC mais interessante também do que quando você é mais jovem, né? Você já tem outras...
Não é verdade.
Caminhos,
assim,
né?
Isso é uma coisa que realmente, assim, você quando resolve estudar mais velha, você aproveita muito mais. Porque
sim,
aí,
sim,
assim, é por opção. Assim, é porque você quer. Então, assim, é um prazer grande, né? Assim, eu achei sensacional, assim, me rejuvenesceu, sabe assim, me deu uma energia
um frescor,
totalmente diferente, né?
Né?
Pra enfrentar o dia a dia, a rotina. Mas voltando ao TCC, então eu falei, bom, vou fazer alguma coisa ligada para o vinho, já que eu vou ter que enfrentar um TCC,
claro.
Então... E foi realmente isso, assim, eu me enfiei de corpo e alma ali para uma pesquisa, foi um ano pesquisando sobre o formato das taças, se isso realmente faria diferença ou não na degustação de vinho, se isso modificava o sabor do vinho ou não. E, na verdade, o título, né, degustação de vinhos, o formato da taça faz diferença? Eu fiz questão de ser um ponto de interrogação no final, é uma pergunta, porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu não sabia, de fato, se faria diferença ou não, né, ou se era uma jogada de marketing dos fabricantes de taças, ou, de repente, muda, né, de pessoa para pessoa. Tem gente que pode achar que sim, tem gente que pode achar que não. Todos os sommeliers que eu entrevistei, todas as pesquisas que eu fiz... levar exatamente isso, que faz sim diferença. Por isso que hoje a gente tem taças tão tecnológicas, né? E há um investimento grande nisso, porque faz total diferença. Faz sim.
Não, deixa eu até aproveitar que eu sou super leiga aqui perto dessas duas que entendem super.
Não, eu entendo, eu entendo de bebê, assim, eu entendo o mínimo
porque
básico.
Porque a gente tem que dar aquela rodadinha na provada inicial do vinho.
Na verdade, a rodadinha é porque você, né, assim, quando você faz o movimento ali, você cria uma turbulência, né, ali dentro da taça, né, com o vinho. E aí ele libera mais os aromas, ele abre mais, né, assim, as moléculas voláteis, como dizem, né, começam a se dispersar. Então você tem aí uma capacidade maior de poder sentir, né, os aromas.
Tem gente, eu sempre ouvi dizer que o vinho rosé é o lixo do vinho. É assim, eu acho que os mais conservadores, as pessoas mais conservadoras, que inclusive gostam mais do vinho mais encorpado, do vinho tinto, tarará, eles sempre falaram que o rosé é o lixo do vinho. Isso caiu por terra, é uma mentira hoje em dia, ou ele continua sendo o lixo do vinho e só a gente que resolveu, até porque, eu até vou engatar uma coisa que me ocorreu agora, que eu acho que aconteceu com o vinho de um tempo para cá, é que ele, não é que ele se popularizou, mas ele teve mais acesso, mais acessibilidade.
Exato,
o vinho era uma bebida um pouco mais distante, né?
Exato.
Ou você tinha vinhos caros, não sei o quê, ou vinhos muito vagabundos. Esse
Exato.
Meio termo. E aí acho que, sei, Argentina, Chile, esses outros países foram trazendo um pouco de vinhos mais, né? Vinícolas novas foram aparecendo. Hoje a gente tem não sei quantos milhões de tipos de vinhos no mundo e blends de uvas e tal. E acho que ele acabou sendo um produto mais acessível. Mas, enfim, aí eu acho que eu queria que você me falasse da história do vinho rosé, porque é uma coisa que eu sempre tenho na cabeça.
Não, ó, vou começar respondendo que, assim, isso é mito completamente, né? Eu acho que isso também faz parte do que você falou, do que você comentou, né? O vinho, principalmente no Brasil, ainda é uma cultura recente.
Sim,
exatamente,
sim.
Porque ele era muito inacessível antes, a gente não tinha produtos importados.
Não tinha,
aqui no Brasil.
Não era uma questão de ter ou não dinheiro,
exato,
né? Era
exato.
Que não tinha mesmo.
E não era só com vinho, né? Era com azeite, era com, não sei, manteiga.
Alguns queijos,
exatamente. Agora, então assim, eu acho assim, que isso mudou muito de uns anos para cá. Isto é recente, assim, a gente está falando de 20, 30 anos atrás.
Pouco tempo.
Porque
muito
lembra,
pouco
o único
tempo.
Vinho que a gente tinha era o vinho alemão da garrafa
azul. Weinzeller, né, e Liebfraumbich,
exatamente.
Que eram os vinhos horrorosos, que a gente tomava uns porres horríveis.
Né? Então, assim, hoje a gente olha para, né, para esse tipo de vinho, e eu acho que ficou essa
mais.
Impressão de que, né, só chegava coisa ruim aqui, ou que o vinho rosé era ruim, ou o vinho alemão era ruim. Quando, na verdade, isso não é totalmente mito. Existem vinhos rosés fabulosos, maravilhosos. Posso falar, assim, com toda a certeza, porque eu tive na Provence, né, que é o lugar onde são os melhores vinhos rosés, saem de lá.
Eu gosto bastante, eu tô falando. Que...
É um vinho espetacular, eu
Você
acho.
Você tá falando para derrubar o mito mesmo.
Não, eu ia continuar tomando rosé, sendo não ruim. Eu até acho que, não sei, depois eu tenho até uma outra pergunta que eu quero fazer para a Su, mas assim, eu acho que é porque de um tempo para cá o rosé ficou muito, muito na moda, né? Então, é uma questão assim, eu acho, claro, que até antigamente os rosés que chegavam aqui eram rosés de outra qualidade, né? Aqueles vinhos mais rosados, né? Quase vermelhos, mais adocicados, muito frutados e tal.
Mas...
E acho que de um tempo pra cá tem chegado uma leva de vinhos muito honestos, né? Não sou
sommelier posso...
como ela, mas
não, mas
eu posso
eu até te assegurar, Fê, que também caiu esse mito, né? De que rosé é um vinho totalmente feminino e pra mulher. Pelo contrário, assim,
sim,
tem muitos homens... que tomam, até porque o vinho rosé é um vinho muito versátil.
Né? Ele é muito versátil, né? Ele vai
para harmonizar, para o nosso clima tropical aqui no Brasil, né? Então, exatamente. E tem vinhos, como eles são muito florais, muito frutados, eles são extremamente agradáveis e fáceis de tomar. Então, totalmente mito, né? Assim,
que bom que
a gente
está posso tomar sem vergonha,
isso.
Então. Eu vou continuar
totalmente.
Tomando rosé sem vergonha, sem achar que eu sou fora de moda.
E falando, você falou um pouquinho das vinícolas, né? E a produção aqui no Brasil, como é uma coisa mais recente, a gente tem uma produção no sul, a gente tem tradição de outros países. Como é que o vinho aí se distribui pelo mundo enquanto qualidade de produção?
Vou falar aqui do Brasil principalmente, né? Porque assim, eu sou muito fã dos nossos vinhos brasileiros. O Brasil tem crescido assim, muito, né? Assim, numa qualidade excepcional.
Vinho e espumante, né?
Vinho e espumante,
premiados lá fora, né?
Exatamente. A gente começou, quando houve a imigração italiana e alemã lá para o sul, por isso que. E a gente tem um clima mais adequado no sul, né? Para viticultura. Então a gente começou realmente assim, com esses imigrantes que trouxeram essa cultura, o hábito, né, de tomar vinho, então eles trouxeram para cá. E desde então a gente tem, olha, tem se desenvolvido bastante. Eu posso falar assim, que muitas vinícolas no sul fazem vinhos excepcionais brasileiros, assim, que eu sou consumidora, né? A gente tem hoje, né, aqui em São Paulo, do lado da gente, aqui na Serra da Mantiqueira, vinhos maravilhosos que, com tecnologia avançada hoje, eles conseguiram fazer a poda invertida, né, assim, uma colheita de inverno.
Nas Pari tem um Cabernet.
Exatamente.
Super, a gente tá falando premiado. E um rosé delicioso.
Exatamente, exatamente. Um, a uva Syrah se deu muito bem aqui, a Chardonnay também. É, e a gente está falando de 2 horas, né, de São Paulo, 2 horas
Pinhal,
e meia.
Uma hora e meia.
Exatamente, chegar. Exatamente. E hoje a gente tem, inclusive, né, vinícolas no Vale do Rio São Francisco, né, lá no Nordeste.
Que lá tem muita uva, né, sempre teve, né?
Exato. Outra tecnologia, né, mas o Brasil tem crescido bastante e eu sei que ainda é um caminho longo. A gente não tem a tradição que o Velho Mundo tem ou que outros países... mais antigos aí na viticultura tem, mas eu digo assim com todas as letras que a gente tem muito vinho bom brasileiro, sabe, o que a gente precisa é divulgar mais, né, então, e também é um outro mito que brasileiro às vezes tem um pouco de preconceito.
Super.
Mas a gente tem muita coisa super. Boa.
Então não é uma questão da qualidade da produção, é uma questão de consumo mesmo, as pessoas não conhecerem tanto e ainda estarem ligadas, não, o vinho bom é o que vem de fora, né?
Exato.
Claro. Mas você falou de Velho Mundo, né, de vinhos antigos, e eu até queria perguntar, a gente sabe que a gente fala do Velho Mundo, quer dizer, eu imagino que sejam países mais tradicionais na produção de vinho, França, Itália, Espanha, Alemanha, enfim... E que eles têm uma preocupação grande com aroma, com textura, com coloração, com teor alcoólico e tal. Me fala do Novo Mundo. Da onde vem esse vinho do Novo Mundo? Como é que é? É uma uva diferente que eles tentam pôr? É um blend? Será que a gente pode falar em blend de uvas? Eu não sei como é que fala isso no vinho. Se eles têm... não sei. Qual é o foco principal deles? E o sucesso? Porque tem muita gente falado, né? Eu escuto muito falar desse vinho do Novo Mundo, né?
No mundo do vinho, a gente separa em vinhos do Velho Mundo... que é praticamente Europa, exatamente isso que você falou. Os países que já têm essa tradição, né, da cultura
secular,
de vinhedos. Exatamente, secular, né? Que vem
Portugal,
ali de muito antes. Também. Então, a gente está falando exatamente, principalmente de França, Itália, que são
Portugal.
Os dois maiores produtores, né? Os dois maiores. Mas Espanha, Portugal, hoje em dia Alemanha, e tem crescido ainda mais agora
Turquia,
com Suíça,
né?
Com Grécia, tem até vinho do Líbano, né? Assim,
então,
até eles estão fazendo bons vinhos hoje. Tudo que não é, né, proveniente da Europa, então a gente chama
de novo mundo. África do Sul.
Que a gente está falando até Austrália, Estados Unidos com
Nova Zelândia,
Califórnia,
que tem umas coisas novas.
Exatamente. E aí entra também, né, Brasil, Argentina, Chile, que mais? Canadá, né? Tem também uma produção pequena, mas tem. Então, assim, tudo que é fora da Europa, a gente, no mundo do vinho, chama de Novo Mundo. E o Novo Mundo, ao contrário da tradição, vem com muita inovação, com muita tecnologia, né? Mas que faz vinhos tão bons quanto, assim. Não, não dá pra dizer assim, um é melhor que o Velho Mundo,
não,
é melhor,
claro que não.
Ou o Novo Mundo é
mas,
melhor.
Mas, assim, um diferencial, uma coisa que se eu colocasse aqui, vamos supor, não estou nem falando de uva, tá? Mas se fizesse uma prova às cegas aqui, tem como você pegar e falar, isso é Novo Mundo, isso é Velho Mundo, através da tecnologia, existe esse diferencial no sabor e no aroma do vinho, de tecnologia, de uvas, dá para sacar ou não também, é só uma viagem? Assim?
Olha, às cegas, eu vou te falar que... como depende muito de como é que o produtor elaborou aquele vinho, às cegas eu vou te falar que a gente eu faço muito, né, esse exercício, e com amigos meus que estudam, a gente tem um grupo de estudos, e a gente faz muito isso, todas as provas são às cegas, e às vezes é difícil dizer, viu, porque assim, são vinhos excepcionais, assim, tanto do Novo Mundo quanto do Velho Mundo. O que existe, né, que a gente sabe, é que no Velho Mundo existe muita tradição. Então, você está falando de videiras,
antiguíssimas,
né? De vinícolas que estão na 13ª, 14ª geração, né? Usando aquele mesmo pedaço de terra, fazendo vinho do mesmo jeito. E com vinhas velhas, né? Com vinhas que têm 100 anos.
E com solos diferentes, né?
E com solos
características
diferentes.
De solos diferentes que dão um sabor.
Exato. E às vezes em lugares tão difíceis, que a colheita tem que ser manual, né, assim, e existem normas também lá no Velho Mundo de que pouca irrigação.
Espaços são menores,
exato,
então, né, sei lá,
exato.
Em Portugal tem aquelas vinhas que são em morros, né.
Exatamente. E no Novo Mundo, o que eles mais usam é a tecnologia, né, a favor, não conta tanto a tradição, mas assim, enólogos... fenomenais,
muito preparada,
muito estudo de técnicas avançadas de irrigação, de plantio, de podas, né, assim, que fazem, com a tecnologia conseguem fazer um vinho também
então,
excelente.
Vamos mudar essa pergunta, se eu pegar um Cabernet do Velho Mundo e um Cabernet do Novo Mundo, ele tem diferença? Assim, eu tô falando do Cabernet, lógico que um vinho tem diferença do outro, é uma pergunta meio difícil de falar, mas assim, se fossem dois vinhos que tivessem uma coisa muito parecida, tem muita diferença de sabor e aroma?
Tem.
Pelo clima e tudo?
O que a gente costuma dizer, né, que o que importa, o que faz mesmo o vinho ter a sua identidade é o terroir. Terroir é uma palavra difícil da gente traduzir, porque não existe tradução para ele, né? É uma palavra francesa. É. Mas o terroir é o conjunto...
É o solo,
é o clima, é a cultura local, é a forma como o homem trata aquela videira, como ele planta, como ele colhe, né, como ele faz o vinho depois.
O processo todo ali, né?
Exato, é um conjunto, né, um ecossistema ali enorme, né? Então, assim, existe, Fê, é totalmente diferente, assim, você comparar um Cabernet do Velho Mundo com o Novo Mundo, e muitas vezes um Cabernet... que tá ali, ó, no terroir do lado. Você tá falando, muitas vezes, na França isso é muito comum. Você vê, por exemplo, Borgonha, onde reina a Pinot Noir, às vezes, 10 metros de distância de um vinheiro pro outro...
Muda o clima, muda o solo.
Muda completamente.
Tem mais...
A mesma uva, a mesma forma
mercúrio,
de fazer.
Sei lá o que, se tem mais não sei o que no solo.
Tem
qualquer
mais
mineralidade, qualquer componente faz com que
então,
o negócio...
Isso é o bacana do vinho, sabe?
Sensacional.
Assim,
é fantástico. É um estudo sem fim, né?
Isso, e falando de solo, a gente tem a questão dos orgânicos, né? E isso muda também o sabor, isso influencia ou é só uma tendência... Que agora, né, a gente tem em todas as áreas aí da agricultura, como isso tem influenciado a produção de vinho, ou não, né, ou não tem?
Essa é uma tendência bastante recente que está tomando cada vez mais aí espaço, né, no mundo do vinho. As pessoas estão se preocupando com vinhos mais naturais, né, assim, com menos intervenção possível de... pesticidas...
No mundo do vinho, né?
Exato.
É no café, no novo mundo.
Eu já provei muito vinho às cegas, né, que era orgânico, mesmo biodinâmico, que eu não conseguiria dizer, assim, nossa, tá muito diferente, sabe?
É só a produção mesmo.
A produção...
A pegada da produção ser mais sustentável.
Exatamente, mais... né, assim, acho que a gente... acho que isso em todos os setores, né, não só no vinho... As pessoas estão tomando consciência da sustentabilidade, o quanto é importante a gente contribuir. Então, tem muito produtor aí passando, né, as suas vinhas para a produção aí orgânica.
Se tem alguma uva que você goste mais, algum vinho, ou você gosta de todos, em cada um na sua... porque a gente sabe que o vinho é a bebida, eu acredito que o vinho seja a bebida que a gente mais consiga harmonizar, né, a bebida mais ampla, né, você pode tomar diferentes tipos de vinhos durante uma refeição. refeição, com a entrada, com o prato principal, com a sobremesa, com o queijo, com... Enfim, a gente sabe que cada vinho tem uma característica e cada um serve para uma coisa específica. Eu, por exemplo, tenho algumas uvas que eu não gosto. Eu tenho coisa, tem vinhos que, por exemplo, Sauvignon Blanc é uma uva que eu não gosto. É frutada, cheirosa demais. Eu acho que eu tenho um gosto um pouco mais masculino, se eu posso falar assim, para vinho, né? Uhum. Eu gosto dos vinhos mais minerais, mais terrosos, mais fortes, mais encorpados. Não é uma uva que eu gosto. Mas tem alguma que... A parte de saber que existem vinhos bons e ruins, qualidade, né?
Claro.
Mas, assim, tem alguma uva que seja a sua preferida ou uma uva que você acha que vai se adaptando melhor, tirando o nosso rosé, que a gente consegue se adaptar, assim, sei lá, tipo um cabernet, que se a gente consegue ir jogando ele para um lado e para o outro, ou para você vinho é vinho?
Olha,
desde que ele seja bom.
Fê, você sabe que eu já me fiz essa pergunta várias vezes, assim, se eu tivesse que eleger uma uva,
um único vinho até o resto da sua vida.
E olha, eu tenho essa dificuldade, eu não saberia dizer. Sabe? Porque, assim como o vinho, eu gosto de comer. Você me pergunta assim, qual a sua fruta preferida?
É,
não sei, não tenho. É. Porque, e o vinho, eu não tenho como eleger uma uva preferida ou um vinho preferido, porque eu acho que cada momento, sabe,
ele
assim,
pede
um vinho diferente e você consegue curtir.
Mas você se adapta a qualquer vinho? Porque eu, por exemplo, esse negócio do Sauvignon é realmente um vinho que eu não consigo tomar. Eu não gosto do cheiro. Já tentaram abrir vários, assim, dos mais caros aos menos caros. E eu sempre falo, não dá, é um vinho que eu não gosto.
Não, e olha, e não tem nada de errado nisso, sabe? Assim, de você não gostar de um vinho branco, preferir os tintos, de você não gostar de um Sauvignon Blanc. E acho que, assim, você... É uma das... assim, até me surpreendeu, assim, eu achei fantástico você ter me falado, não gosto, porque é muito frutado, você sabe por que você não gosta, você sabe o que te incomoda naquele vinho.
Incomoda, às vezes você pega, né? Tem cheiro demais, e é engraçado, quando eu vou em restaurante, eles falam assim, o vinho branco, como é que ele é? Ele é bem frutado? Aí ele fala, sim, ele é super frutado, tem nada de maracujá. Então não traz pra mim, por favor, que eu não vou aguentar, eu detesto esse tipo de vinho. Aí o cara fica me olhando assim, tipo, ele quis tanto me agradar, que ele falou todas as notas, entendeu? Tem maracujá, tem frutas, tem flores. Putz, então lava embora, porque eu não quero.
Eu vou ser sincera, assim, eu tinha minhas preferências antes de trabalhar com vinho. Depois que eu comecei a trabalhar com vinho, assim, você naturalmente
obrigada
a experimentar
todos,
de tudo. Né? Assim, não ter preconceito com nada. A gente fala que quanto mais litragem você tem. Então, hoje eu não poderia dizer, porque eu acho que para cada ocasião tem um vinho diferente. Né? Eu gosto tanto de brancos como tintos. Eu acho que tem momentos em que eu gosto assim, de um vinho mais leve, mais frutado. Assim, se eu tô, por exemplo, não sei, você falou de Sauvignon Blanc, né? Para mim, um Sauvignon Blanc, um pôr do sol, ele para mim é um lanchinho, sabe? Uma salada de frutas que eu vou comer
ali. Nossa!
Agora, eu também curto, dependendo da ocasião ali, tô com uma, né, assim, um carré de cordeiro. Gosto
lógico.
De um vinho porrada.
Mais porrada.
Potente, né, assim.
Um Barolo seria.
Um Barolo ainda vai, assim, assim, tem que ser um Cabernet mesmo,
Cabernet.
Um Sauvignon, sabe? Assim,
eu gosto,
com
Cabernet é minha uva preferida.
Pegada, um vinho bem encorpado.
Que preenche a boca, né? A gente fala.
Exato.
Põe na boca e ele é aveludado.
Olha, e posso falar,
né,
mais uma coisa? Por exemplo, né? Eu, obviamente, não gosto de vinhos... o que a gente
jovens
chama de...
Jovens ralos.
Não, aqui no Brasil a gente chama de vinho suave. Vinho suave é aquele vinho que tem adição de açúcar.
Demi-sec, né? Seria
qualidade inferior. Eu, realmente, assim, não gosto de vinho doce.
Mas o vinho do Porto.
Não, exatamente. E não só isso, um espumante doce, que as pessoas, assim, obviamente que um espumante brut é muito mais interessante, óbvio, né? Assim, mas eu posso falar, no meu curso de sommelier, o meu professor fez a gente experimentar haste. E eu já falei, não gosto de haste porque é muito doce, não vou gostar disso aqui. Ele, não, calma, a gente vai harmonizar. E ele me fez harmonizar com panetone. Que também é uma coisa que eu não gosto, porque eu não gosto de fruta cristalizada, eu não sou fã de panetone. Pois, veja lá, a gente harmonizou o haste doce com o panetone,
ficou
as duas coisas que eu não gostava, assim, aí surgiu um terceiro sabor que ficou dos deuses.
Olha que
então
louco.
Eu falei assim, nossa, essa experiência eu nunca vou esquecer na minha vida. O haste com o panetone ficou uma coisa sensacional. Ele sozinho não ia dar certo. O panetone também não me atrai sozinho, mas os dois juntos.
Eu fiz uma... Fica a dica aqui, dica de mamãe. Sempre haste experimente as coisas, então experimente neste Natal, haste com panetone.
Exato.
Na verdade, a gente não gosta daquilo que a gente não sabe lidar direito, né? Eu fiz uma degustação de espumante na Veuve Clicquot, numa cave, que era um almoço, um negócio que foi um grupo super fechado, que nunca tinham feito antes e tal. E foi um negócio fantástico. E assim, eu, por exemplo, não tomo nada de Demi-Sec, eu não gosto. Eu já vou logo pro vinho do Porto. Se você quiser me dar um negócio, vou pro vinho do Porto, tomo deliciosamente. Mas eu já tinha coisa. E realmente foi isso. Até por isso que eu fiz a pergunta, porque vieram vários tipos de espumante, do começo até o fim, de champanhe, né? Que lá não é nem champanhe mesmo.
Uhum, exato.
De vários tipos de champanhe do começo até o final. E realmente é uma grande viagem, né? Apesar de você sair meio zureta, é uma viagem mesmo. Mas mesmo assim, como eu não sou entendida como você, eu continuo nos meus... Na minha pegadinha ali.
Bom, falando em não entendida, que eu já vi que eu tô aqui na fila de não entendida... Eu só tomo Cabernet, ainda bem que você falou que é bom, porque é o único que eu sei, eu só tomo ele porque eu nem conheço os outros, eu falei, eu vou errar, né? Então, para quem não entende nada de vinho, como eu, existe alguma dica para não errar do tipo um Malbec na Argentina, um Carmenère no Chile, ou vinho é um gosto muito pessoal e não existe vinho ruim, até que vocês estavam comentando aqui, né? Mas se tiver alguma dica... Pra quem aqui for como eu, gente, aqui tem sempre assim, aqui a gente não faz diferenciação de pessoas, entendeu? Tem gente que gosta, que não gosta, que sabe, que não sabe.
É isso aí, lógico.
Pra gente aprender.
A gente tá aqui pra aprender também com a sua...
Não, eu vou falar uma coisa, Teca, tudo vai assim, né, da experiência da pessoa. Então, assim, eu vou contar pra vocês que a primeira vez que eu tomei um Barolo, e olha que eu já estudava vinhos... Eu tomei, o primeiro gole que eu dei, eu falei assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu não sei se eu cuspo, né? Não sei se eu cuspo, se eu, né, assim, o que que eu faço? Porque
você
todo mundo fala tanto do Barolo.
É, o Luiz ama Barolo. Né?
Exatamente. E aí, o que acontece? O Barolo é um vinho extremamente complexo, né? Hoje eu amo de paixão, porque aí eu fui estudando mais, você vai experimentando, assim, quanto mais você vai entendendo da complexidade, mais aquilo faz sentido, né? Então, eu acho que você ter um pouco de conhecimento, você não precisa de ter conhecimento para você desfrutar de um bom vinho, para você degustar um bom vinho. Mas, quando você tem um pouquinho de conhecimento, isso potencializa o teu paladar. Né? Então, assim, o Barolo, por exemplo, é um vinho extremamente difícil. E eu já, assim, várias pessoas já compartilharam também que tiveram essa dificuldade. Então, assim, ele foi aos poucos entrando na minha vida, que eu fui entendendo. Então, assim, hoje eu aprendi a amar, né, o Barolo. Mas, eu digo assim, que para quem, né, não entende ou não estuda, eu acho assim, vai na sua intuição, né? Eu acho que não tem problema nenhum você não gostar de, né, de um vinho ou de outro. Eu sempre digo assim, que vinho bom é o vinho que a gente realmente gosta.
Do seu, é o vinho que a gente com o seu paladar.
Exato, até porque paladar é muito pessoal.
É lógico, óbvio.
Né? E varia muito de pessoa para pessoa.
Depende, e do que você falou, depende da sua referência, né, de paladar. Às vezes você tem um paladar um pouco mais sofisticado, né, gosta de pratos um pouco mais elaborados, então você tem um vinho mais sofisticado, que tenha muitas nuances, né, minerais e frutados.
E outra coisa, né? É cientificamente provado que as pessoas têm, como eu falo, paladar diferente, porque as papilas gustativas, provado que tem a ver com genética, né? E algumas pessoas realmente, assim, têm mais dificuldade, ou você tem mais hipersensibilidade para o amargor, ou para acidez.
Lógico, senão, né, todo mundo gostava de jiló.
Exatamente. Né? Porque assim, você viu, tem gente que, né, assim, não sei, chupa limão como se estivesse chupando uma mexerica.
Ou uma laranja. Cebola como se estivesse comendo maçã.
Exatamente, né?
Minha filha é assim.
Eu acho que minhas papilas degustativas variam muito. Porque eu vou do jiló ao quiabo. Assim,
Fê, eu tô vendo que eu tenho que ampliar, né, o meu leque aqui de possibilidades, então acho que mais vezes a gente tem que...
Sair para almoçar, não é? e mudar cardápios e mudar os vinhos.
Suyan, convidada, né, para
estar ensinando,
sempre a gente vocês ampliar o conhecimento.
Você toma vinho todo, né, dia? Não. Como é que é a sua rotina de vinho? Você chega em casa, você tem vontade de abrir um vinho, ou ele virou uma coisa de trabalho que você meio que pensa para fazer? Ou você consegue hoje simplesmente abrir a garrafa, como eu, que chego em casa, ponho ali um parmesãozinho, abro ali um cabernet, põe um pãozinho italiano e vou comendo assim, sem me preocupar com os aromas e os taninos e se chora mais ou chora menos, com a cor, não sei o quê. Você não consegue mais fazer isso?
Não,
ou você,
graças de vez em quando... a Deus, pelo contrário, assim, eu adoro fazer isso, tomar um vinho sem compromisso, relaxando. Justamente assim, eu tomo muito vinho por conta do trabalho.
Claro.
Mas vou contar
trabalho
um
bom esse, né?
Não, depende, bom, Fê, né? Depende. Eu vou te falar assim, porque quando você tem 20 vinhos para degustar no mesmo dia e ter que fazer avaliação técnica, a ficha técnica de cada um,
é difícil.
Eu vou dizer assim que, né, assim, eu tenho o maior prazer, claro, mas é uma coisa cansativa,
sem
né?
Sem dúvida.
E eu tomo muito vinho por conta do trabalho, mas vou contar um segredo aqui. O meu limite sempre é uma taça e meia no máximo por dia. Eu posso estar numa festa, numa degustação, trabalhando...
Meu Deus, eu acho que eu tenho que começar a trabalhar com vinho para diminuir assim, as minhas taças só para uma e meia no máximo.
Não, mas eu digo assim, cada pessoa tem, eu acho, né, a sua capacidade, sei lá, alcoólica,
lógico,
se
lógico,
podemos
lógico.
Dizer assim. Eu sou assim também com um brigadeiro, por exemplo. Você come um brigadeiro, ótimo, dois, ok. No quinto brigadeiro, eu já não sinto mais prazer. Né, assim, aquilo já...
Cinco brigadeiros, hein? Eu também acho. Você sabe que eu trabalhei com chocolate uma época, eu tinha uma mini cozinha de chocolate com uma amiga, e todo mundo falava, vai que dele a gente fazia trufas, o chocolate era maravilhoso, a receita era dela, claro, eu só ajudava a fazer, e a gente vendeu muito chocolate para vários lugares tal, e tinha épocas, tinha dias que ela falava assim, dá para você experimentar esta trufa de Grand Marnier para saber se ela está boa? Eu falava, meu Deus, não posso mais ouvir. Ele falou, mas como? Você não quer experimentar essa trufa? Você não quer? Não, eu não quero, não aguentava sentir o cheiro de chocolate. Eu fiquei anos sem comer chocolate. Eu sou mega chocólatra. Eu imagino, é difícil mesmo.
Não, então assim, eu tenho esse meu limite, o que não quer dizer que todo mundo tem que ter esse limite, né? Assim, se você bebe 3, 4, 5 taças e tá ok, ótimo,
você.
Aproveite, né? Eu não tenho essa capacidade etílica. Depois eu não consigo mais sentir mais prazer em nada, sabe, assim, que eu tô degustando. Agora, só voltando, né, assim, que eu amo de paixão beber vinho, claro, assim, relaxada,
sim,
né, na minha casa, assim, tanto que em festa é muito engraçado, né, as pessoas me dizem, ah, você é sommelier? Me conta, o que você tá sentindo nesse vinho? Eu falei, não, hoje eu não quero sentir nada, eu quero só sentir um prazer
enorme.
Não tô sentindo
nada, tô sentindo que eu quero me divertir.
Vinho.
É,
então, assim, eu quero sentir um grande prazer, sabe, assim, de estar aqui bebendo de boa, não tô analisando o vinho.
Então, isso quer dizer que se eu sair daqui agora com você, sentar lá no bar e pedir alguma coisa, você vai tomar uma taça de vinho comigo, relaxadamente, deliciosamente.
Exato. Depende, tem que perguntar se já foi a taça de hoje, né?
Não,
ou se ela tá planejando
ela
pra mais
ter
tarde.
Que ter mais uma taça. Ai, Julian, vou te falar, eu ficaria aqui o dia falando sobre vinho, e mais ainda, se pudesse provar, também passaria o dia provando, mas enfim, a gente tem um tempo meio contado aqui, e eu tenho só te agradecer muito por essa aula deliciosa de vinho. A gente vai fazer uma segunda aqui com degustação, e a gente vai contar para todos os ouvintes.
Venho com o maior prazer.
Tudo sobre vinho.
Obrigada,
taças, Sia. E as diferentes nuances e tudo, e aí eu vou deixar de ser tão chata com o Sauvignon Blanc.
E a gente quer saber, nessa hora ali que ela tá tranquila, com a taça, o que que ela ouve, né, Fê?
Então, Su, como esse é um programa de rádio, e eu sempre peço no final uma música que seja, assim, a música que tenha marcado sua vida, ou que esteja marcando o seu momento, e pra gente acabar o programa com ela. Qual é a sua música?
Olha, Fê, tem várias, né? Mas eu diria que, no momento atual, a música A Celebration faz totalmente parte, assim,
da
minha vida.
Vida,
porque a gente sempre, né? Eu associo o vinho
com
a celebração.
É.
E a gente sempre, às vezes, né, assim, celebra, né, assim, um momento importante, uma passagem de uma época da vida para outra, uma passagem.
E esquece
uma
de celebrar
conquista,
todo
uma
dia,
vitória,
né?
Exatamente. E quando, na verdade, o vinho, ou a celebração, né, digamos assim, tem que ser diariamente.
Agradecer.
Tem que ser um sorriso, tem que ser um bem-estar, tem que estar, né, assim, tem que ser estar numa boa companhia, ter amigos, Então, assim, para mim, eu acho que a gente tem que celebrar sempre tudo.
Ai, que delícia. Bom, eu vou celebrar com a minha amiga Suyan, vou tomar um vinho e vou deixar vocês ouvindo o Celebration. Obrigada, querida.
Eu que agradeço e, gente, imensamente vocês.
Olha só, achei o máximo falar de celebração. É um convite para a gente viver o hoje e celebrar tudo que a gente tem no dia de hoje, né? Porque às vezes a gente fica ou com plano só lá pra frente, ou só
pensando no passado.
Então a gente vive numa época que se convida a viver o hoje com um bom vinho, com uma boa música, com uma boa companhia, como a companhia de vocês aqui, a companhia da Suyan, do Ricardo aqui, da Rádio Paulistano.
Então, let's celebrate.
E da Fefe, vamos lero lero e let's celebrate.
Foi mais um Lero Lero. Curtam, comentem e compartilhem nas mídias sociais da nossa Rádio Paulistana. E fique ligado, você pode ser o próximo.
Vamos errar.
E você para de ficar fazendo assim pra mim, ó.
Ela durinha.
Mas é que é, leva a aparecer fazendo assim.